Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e essa é a edição de número 55 do Redação Final. A gente começa falando da mobilização na Assembleia sobre o futuro dos incentivos fiscais dos defensivos agrícolas. No segundo bloco, destaque para projetos aprovados em plenário voltados para o tratamento e cuidado com gestantes e com pacientes de câncer. Por fim, na terceira parte do programa, a proposta que avançou para obrigar a apresentação de exame toxicológico pelos aprovados no vestibular da UDESC. Vamos em frente. Muito bem, nessa última quarta-feira, dia 11 de março, a Assembleia Legislativa realizou uma das maiores audiências públicas da história do Parlamento Estadual. O Palácio Barriga Verde, aqui em Florianópolis, recebeu mais de 1.600 pessoas para o debate promovido pelas comissões de Finanças e de Agricultura. O motivo da realização dessa audiência pública é a incerteza que existe em relação ao futuro dos incentivos fiscais que existem hoje para os defensivos agrícolas. Hoje, esses produtos pagam 0% de ICMS em todo o Brasil. E essa isenção ela está prevista num convênio firmado entre todos os estados brasileiros no Conselho Nacional de Política Fazendária. O Conselho é um órgão que reúne todos os secretários de Estado da Fazenda do Brasil inteiro, e nesse conselho são firmados alguns acordos sobre a cobrança de ICMS nos estados, sobre a concessão de incentivos fiscais. Pois em 1997, há 23 anos atrás, esse conselho, Confaz, determinou que produtos utilizados na produção agropecuária, entre eles os defensivos agrícolas, não teriam cobrança de ICMS, passariam a ter ICMS zero, com o objetivo de reduzir o custo de produção do agronegócio brasileiro e garantir maior competitividade no mercado internacional. Pois bem, esse incentivo fiscal ele estava previsto nesse convênio de 1997 e ele vem sendo renovado ao longo do tempo, nessas mais de duas décadas. Agora, dia 30 de abril de 2020, esse convênio vence e para que esse incentivo fiscal siga valendo daqui para frente, é necessário que os secretários da Fazenda dos estados entrem em um acordo para a prorrogação desse convênio, para a prorrogação desses incentivos fiscais e por quanto tempo esse convênio vai ser prorrogado. Agora, no mês de abril, no início do mês de abril, está prevista uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária justamente para discutir esse tema. E Santa Catarina participa, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, vai participar dessa reunião. E a audiência pública que foi realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa justamente tinha o objetivo de discutir qual será a posição, qual tese que o Estado de Santa Catarina vai defender na reunião do Confaz, se vai defender o encerramento do benefício fiscal ou se vai defender a continuidade dessa isenção. Havia uma dúvida sobre qual posição o Estado de Santa Catarina teria em relação aos defensivos agrícolas, porque no ano passado o governador Carlos Moisés chegou a enviar aqui para a Assembleia uma proposta que previa uma tributação escalonada para os defensivos agrícolas. A ideia do governador era que quanto maior o nível de toxicidade desse insumo, maior seria a alíquota de imposto. Estavam previstos quatro faixas de imposto que poderiam variar de 0 até 17%. Pois bem, a partir dessa dúvida sobre qual seria a posição do governo do estado, as comissões de agricultura e de finanças da Assembleia convocaram essa audiência pública. Foram convidados representantes do agronegócio de Santa Catarina e também o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia. Todos estiveram aqui presentes. E como é um tema que mobiliza muito o agronegócio aqui de Santa Catarina, muita gente veio para cá. Os sindicatos rurais, as federações, as entidades do setor se organizaram, organizaram verdadeiras caravanas que lotaram aqui o Palácio Barriga Verde em Florianópolis numa das maiores audiências públicas já realizadas aqui pelo Poder Legislativo. 1.600 pessoas participaram aqui, ocuparam vários espaços da sede da Assembleia, lotaram o auditório, o saguão, o plenário, o plenarinho, sala das comissões. a grande maioria desses produtores rurais e representantes de federações defendendo que o governo catarinense vá ao CONFAS propor a continuidade desse incentivo fiscal que está previsto no convênio 100 e não diz respeito apenas aos defensivos agrícolas. Ele também diz respeito, por exemplo, a fertilizantes e também alguns produtos que são importantes para a pecuária, como as vacinas e medicamentos. Pois bem, houve ao longo da audiência pública a manifestação de diversos representantes, o presidente da Federação da Agricultura do Estado, da Organização das Cooperativas, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, todos defendendo que o governo peça no CONFAS a prorrogação do incentivo fiscal dos defensivos agrícolas. Os produtores organizaram um abaixo-assinado, 1.600 assinaturas, foi entregue ao secretário de Estado, Paulo Eli, durante a audiência pública. Mais de 30 deputados participaram da audiência pública, assinaram uma moção que também foi entregue ao secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, pedindo que o Estado de Santa Catarina se manifeste pela continuidade do incentivo fiscal. A audiência pública foi comandada pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças, e nesse encontro ele não só cobrou que o Estado de Santa Catarina vote no CONFAS pela renovação do convênio 100 de 97, como cobrou que o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, tenha no CONFAS uma postura ativa, uma postura propositiva, que o Estado de Santa Catarina lidere a proposta, o movimento pela renovação do convênio 100. A gente conversou com o deputado Marcos Vieira sobre isso.
Santa Catarina tem que ser a protagonista na reunião do CONFAS. Não tem que deixar que outro Estado instale a discussão e ela entre depois. Santa Catarina tem que, desde o início, dizer a sua vontade. E a vontade de Santa Catarina tem que ser com a prorrogação do convênio 100/1997. Se assim for feito, eu não tenho dúvida que outros Estados vão seguir, como na metal mecânica pesada segue em São Paulo, como no turismo segue o Rio de Janeiro.
Bom, essa foi a palavra do deputado Marcos Vieira, do PSDB, falando da importância, na opinião dele, de que o Estado de Santa Catarina lidere no CONFAS essa demanda pela renovação dos incentivos fiscais dos defensivos agrícolas e outros insumos do agronegócio. Lá, durante a reunião, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, se manifestou aos produtores presentes, também aos deputados, e garantiu que o Estado de Santa Catarina é favorável no CONFAS à renovação do convênio 100.
Se o convênio 100 cair, prejudica muito as finanças do Estado de Santa Catarina, porque nós somos importadores líquidos de insumos agropecuários. Nós vamos ter que bancar mais crédito de ICMS na conta gráfica das empresas. Então, o Estado apoia a prorrogação do convênio 100. Nós estamos negociando com os outros estados a prorrogação e na reunião do dia 3 de abril no Rio Grande do Norte vai ser decidido sobre o assunto.
Bom, essa foi a palavra do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, que esteve aqui na Assembleia Legislativa participando da audiência pública sobre o futuro da tributação dos defensivos agrícolas. A gente também ouviu o deputado José Milton Schaefer, do PP, que é o presidente da Comissão de Agricultura. Ele disse que o colegiado deve se dedicar, nas próximas semanas, a buscar a mobilização de outros legislativos estaduais para que as outras assembleias repitam mobilização semelhante, reúnam os produtores, façam audiências públicas para que também se leve aos respectivos governos estaduais essa demanda pela renovação dos incentivos fiscais desse setor.
Nós pretendemos, né, através da Comissão de Agricultura, enviar esse material desta reunião para todas as comissões de agricultura dos demais estados, com o posicionamento de Santa Catarina e, obviamente, que tentar mobilizar, incentivar os demais estados para que também pressione seus governos estaduais no sentido de manter isso. Esta é uma política que deu certo, né? Porque ao longo dos anos o Brasil tem sido exemplo. Depois que foi implantado o convênio 100, a agricultura brasileira deslanchou, geramos riqueza.
Pois bem, essa foi a palavra do deputado José Milton Schaefer, do PP. Houve então essa grande mobilização dos produtores rurais, também dos parlamentares, cobrando que o governo do estado defenda a renovação do incentivo. Agora, no mês de abril, deve ocorrer, os secretários de Estado da Fazenda de todo o Brasil devem se reunir em Natal, no Rio Grande do Norte, para decidir o que vai ser feito a partir do mês de maio com a tributação dos defensivos agrícolas e também dos fertilizantes, vacinas, medicamentos, outros produtos relacionados ao agronegócio. ficam os parlamentares, o governo do estado e também todo o agronegócio de Santa Catarina esperando os desdobramentos sobre essa questão que devem ocorrer nas próximas semanas. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala dos projetos relacionados à área da saúde que foram aprovados em plenário aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação em plenário de duas propostas relacionadas à área da saúde. Para falar sobre isso, está aqui comigo a coordenadora da Rádio Aélia, Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
Suelen, a primeira dessas propostas que foi aprovada no plenário traz novas regras para o atendimento às pessoas com câncer, é isso?
Exatamente, João. A Assembleia Legislativa aprovou na sessão de terça-feira da última terça um projeto de lei que fixa o prazo máximo de 30 dias a partir da data do diagnóstico para o início do tratamento de câncer na rede pública de saúde. A diferença é que essa proposta, na prática, gera uma redução no limite que era de 60 dias de acordo com a legislação federal. Ou seja, antes esperava 60, assim que sancionada essa proposta do deputado Cobalcini, a pessoa, né, com um diagnóstico só poderá esperar no máximo 30 dias. Essa proposta, como eu disse, é do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, e ela prevê também uma série de ações para a construção de políticas públicas de prevenção e combate ao câncer. Entre elas, está garantida nessa legislação, que depois vai ter a sanção do governador e se torna lei, um limite também de 30 dias para a realização dos exames necessários para a obtenção desse diagnóstico. Ou seja, existe a suspeita de câncer e às vezes a pessoa fica no posto ou mesmo no hospital aguardando para fazer o exame. Algumas ficam 60, 90, às vezes até 4 meses aguardando. Hoje essa é a realidade em algumas regiões do estado. Com essa lei, assim que sancionada, como eu disse, o prazo máximo também será de 30 dias. Só para o nosso ouvinte entender, segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2020, ou seja, neste ano, o Brasil terá mais de 600 mil novos casos de câncer. E Santa Catarina estima-se que chegará a 33 mil novos portadores da doença. Eu lembro que Santa Catarina é um dos estados do Brasil com maior índice da doença. Isso é um dado que a Secretaria de Estado da Saúde do Estado vem sempre falando na questão da prevenção. Por exemplo, Santa Catarina é líder em câncer de mama, de reto, de cavidade oral, laringe, bexiga, esôfago, linfoma não Hodgkin, sistema nervoso central e também o câncer de pele. Aqui no estado nós temos alguns locais que são referência, o CEPOM, por exemplo, na capital, e também no caso do câncer infantil, o Hospital Infantil Joana de Gusmão, também em Florianópolis. Muitas pessoas saem de suas regiões para ter esse tratamento mais específico aqui na capital catarinense, mas algumas outras regiões do estado também já fornecem tratamento, diagnóstico, enfim, exames para alguns tipos de câncer, como é o caso de Chapecó, aqui no oeste catarinense, e também em Joinville, no norte do estado.
Essa discussão sobre os prazos, que foi proposta pelo deputado Valdir Cobalcini por meio desse projeto de lei, é importante principalmente justamente para o câncer, que é uma doença muito sensível a essa questão dos prazos, já que quanto antes há o diagnóstico e quanto antes começa o tratamento, maiores são as chances de cura. Inclusive, com todo o avanço que a medicina teve nas últimas décadas, houve um crescimento muito grande da taxa de sucesso nos tratamentos de câncer, justamente nos casos em que as pessoas descobrem o tumor numa fase inicial e quando começam o tratamento o mais cedo possível.
João, lembrando nessa questão do tratamento, aqui em Santa Catarina, o câncer de pele hoje, em 2019, até 2019, nos casos em que ele foi descoberto, né, diagnosticado no início, a chance de cura chegou a 90% dos pacientes.
Muito bem, então, como a Suelen falou, essa proposta do deputado Valdir Cobalcini foi aprovada em plenário, ainda precisa da sanção do governador Carlos Moisés para virar lei. O que também é o caso de uma outra proposta aprovada em plenário nessa última semana, que busca garantir um maior conforto para as mães de natimortos, né, Sônia?
Bom, João, esse projeto foi aprovado por unanimidade em plenário também na última terça-feira, e o objetivo é amenizar o sofrimento e respeitar o luto das mães que passam pelo processo de dar à luz, né, a um bebê morto após meses de gestação. A proposta foi apresentada pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, e foi aprovada e prevê né, dentro da proposta, a disponibilização de um quarto ou uma acomodação separada para a mãe que enfrenta esse processo de perda, né? A nova lei será encaminhada também para ser sancionada pelo governador e visa, obviamente, o bem-estar da mulher que enfrenta esse momento de dificuldade e de tristeza. A maternidade Carmela Dutra, por exemplo, aqui em Florianópolis, recebe centenas de mães, né? Entre elas, todas ocupam quartos umas ao lado da outra, algumas dividem o mesmo quarto, então é bastante constrangedor quando uma mãe está comemorando a chegada de um bebê e recebe o marido, né? Os irmãos, os avós para aquela comemoração, e ao lado tem uma mãe que está enfrentando um luto, uma perda. Portanto, o objetivo é deixar essa mãe num espaço mais reservado, né? Seria uma forma de amenizar realmente o luto dela e também da família, das pessoas, né, que aguardavam a chegada daquele bebê.
Bom, vale lembrar que essa proposta também contempla as mães que já têm o diagnóstico de óbito fetal, que ainda não fizeram o parto, mas já têm essa situação reconhecida, identificada pelo médico. Nessa situação, a mulher já teria direito, se essa lei for sancionada, a ter a acomodação separada no momento que ela está esperando pela retirada do feto. A proposta do deputado Luciano Vampiro foi aprovada em plenário com uma emenda incluída no texto pelo deputado Romildo Titon, que estabeleceu um prazo de 6 meses para que as unidades de saúde pública se adaptem a essa norma. Esse prazo contaria a partir da publicação da lei, o que vai acontecer caso o governador Carlos Moisés sancione e promulgue essa lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, eu agradeço a participação da Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala dos projetos que avançaram nessa semana, entre eles o que prevê a exigência de exame toxicológico para matrícula na UDESC. Muito bem, nessa última semana, na Comissão de Constituição e Justiça, um dos destaques da semana foi a aprovação de um projeto de lei que obriga os estudantes aprovados no vestibular da UDESC a apresentar o resultado, o laudo de exame toxicológico para fazer a matrícula. Essa iniciativa foi apresentada pelo deputado Gessé Lopes, do PSL, o projeto de lei número 235, de 2019. A proposta prevê a aplicação de uma série de ações para prevenir e para coibir o uso de drogas ilícitas na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. Mas o principal ponto dessa proposta, que é o que acaba concentrando as discussões relacionadas a essa proposta, é justamente a exigência para que o aluno, quando o estudante, depois de aprovado no vestibular na UDESC, para fazer a matrícula, além de toda a documentação que precisa apresentar, essa proposta quer incluir entre os documentos que o aluno precisa apresentar o resultado, um laudo de um exame toxicológico para indicar se houve uso de drogas por aquele aluno nos 180 dias que antecederam a realização do exame. E a proposta também prevê que o exame deve ser realizado no máximo 60 dias antes da data da matrícula. E esse laudo deve indicar um resultado negativo, que o aluno não utilizou drogas nesse período. A proposta prevê que, caso o exame tenha resultado positivo para o uso de drogas, a matrícula não poderá ser feita. É uma proposta polêmica e, como não poderia deixar de ser, levou a bastante controvérsia entre os deputados na Comissão de Constituição e Justiça. A minha colega Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, acompanhou essa reunião da CCJ, e ela vai nos contar como foram essas discussões entre os deputados sobre essa proposta. Seja bem-vinda, Nara. Como é que foi essa reunião da CCJ, a discussão sobre essa proposta?
Olá, João. João, essa proposta, quando entra na pauta da CCJ, ela esquenta o debate, né? Isso desde o ano passado, quando ela começou a ser discutida na comissão. Esse projeto de lei teve parecer contrário da deputada Paulinha, do PDT, que é a relatora da matéria. Ela entendeu que o projeto é inconstitucional, porque, segundo ela, invade a competência do Executivo quando cria atribuições ao Conselho Estadual de Educação e também porque violaria o princípio da autonomia universitária previsto lá na Constituição Federal. Além desses argumentos sobre a constitucionalidade do texto, a deputada Paulinha acaba entrando, sim, na discussão do mérito quando diz também que, embora a intenção do autor seja coibir a utilização de drogas em ambientes escolares e de graduação, o projeto cria um estigma e afasta o aluno dos círculos que potencialmente sustentariam uma vida livre de dependência. É o que ela argumenta, né? E sobre o mérito dessa proposta que os deputados acabaram discutindo bastante na CCJ, né? Quando essa matéria entrou na pauta da comissão, ainda em agosto do ano passado, o deputado Ivan Nats, do PL, foi um dos parlamentares que fez críticas duras ao PL. Mas, na última reunião da comissão, ele mudou de opinião e acabou concordando com um parecer divergente ao da relatora, apresentado pela deputada Ana Campagnolo, do PSL, colega de partido do autor da matéria, o deputado Gessé Lopes. A deputada Ana defendeu que o estudante que pretende estudar em instituição mantida com dinheiro público tem que fazer jus a esse investimento feito nele pelo Estado. E a parlamentar ganhou com isso o apoio de outros 5 deputados da CCJ que foram favoráveis ao voto apresentado por ela. O deputado Fabiano da Luz foi contrário ao PL, porque, segundo ele, esse tipo de medida deveria ser então aplicada para todos os cargos públicos, inclusive os parlamentares, e disse que o exame toxicológico, para dar o resultado que o autor quer, deveria então ser aplicado periodicamente e não apenas na matrícula, porque o estudante passa anos na universidade. Então, apenas a deputada Paulinha e o deputado Fabiano da Luz, do PT, foram contrários à aprovação do projeto. O deputado Titon, que é o presidente da CCJ, não se manifestou. Ele costuma votar apenas em situações de empate. E o projeto de lei passou, então, com 6 votos favoráveis e agora segue para análise da Comissão de Educação.
Muito bem. E outra proposta que avançou na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana é a que cria a Polícia Penal do Estado, né, Ana?
Isso é uma proposta de emenda à Constituição do Estado, é a PEC 14, que cria a Polícia Penal em Santa Catarina. A admissibilidade dessa PEC foi votada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concordou com a tramitação da matéria, né? Votar admissibilidade, aprovar admissibilidade, é dar um ok para que a matéria siga tramitando. Agora ela precisa ser admitida em plenário também e depois volta para análise de mérito nas comissões. Bom, essa iniciativa é do deputado Maurício Skudlark, do PL, e foi motivada pela promulgação pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado de uma emenda à Constituição Federal que criou a Polícia Penal Federal e as Polícias Penais Estaduais. O objetivo é equiparar os atuais agentes penitenciários aos membros das demais polícias, porém com atribuições específicas. Essas atribuições precisam ser reguladas em lei aqui no Estado e é isso que essa PEC, que começa a tramitar na LESC, está propondo. Na proposta, a Polícia Penal é descrita como uma força encarregada da segurança dos estabelecimentos prisionais de Santa Catarina e ela é vinculada ao Departamento de Justiça Penal do Estado. E o que, que essa PEC descreve como atribuição da Polícia Penal? É preservar a ordem, a disciplina, a segurança interna e externa dos presídios, garantir a segurança dos presos durante as escoltas, quando estiverem fora do estabelecimento penal, né, sob custódia, atuar na captura de fugitivos, né, em rebeliões, na fiscalização e aplicação de penas alternativas, quando a punição é trabalho comunitário, por exemplo, uma série de atribuições que, na prática, são muitas vezes, algumas delas, né, desempenhadas pelos agentes prisionais, que vão agora, a partir da aprovação dessa PEC, se essa PEC for aprovada, ser transformados em polícia penal. E com isso também, os integrantes das polícias civil e militar ficam liberados dessas atividades de execução penal, o que, segundo o autor da PEC, o deputado Maurício Skudlark, aperfeiçoaria o sistema de segurança pública aqui em Santa Catarina.
Muito bem, e outra proposta que avançou na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana é a que cria a Polícia Penal do Estado, né, Ana?
Isso, é uma proposta de emenda à Constituição do Estado, é a PEC 14, que cria a Polícia Penal em Santa Catarina. A admissibilidade dessa PEC foi votada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concordou com a tramitação da matéria, né? Votar admissibilidade, aprovar admissibilidade, é dar um ok para que a matéria siga tramitando. Agora ela precisa ser admitida em plenário também e depois volta para análise de mérito nas comissões. Bom, essa iniciativa é do deputado Maurício Skudlark, do PL, e foi motivada pela promulgação pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado de uma emenda à Constituição Federal que criou a Polícia Penal Federal e as Polícias Penais Estaduais. O objetivo é equiparar os atuais agentes penitenciários aos membros das demais polícias, porém com atribuições específicas. Essas atribuições precisam ser reguladas em lei aqui no Estado e é isso que essa PEC, que começa a tramitar na LESC, está propondo. Na proposta, a Polícia Penal é descrita como uma força encarregada da segurança dos estabelecimentos prisionais de Santa Catarina e ela é vinculada ao Departamento de Justiça Penal do Estado. E o que, que essa PEC descreve como atribuição da Polícia Penal? É preservar a ordem, a disciplina, a segurança interna e externa dos presídios, garantir a segurança dos presos durante as escoltas, quando estiverem fora do estabelecimento penal, né, sob custódia, atuar na captura de fugitivos, né, em rebeliões, na fiscalização e aplicação de penas alternativas, quando a punição é trabalho comunitário, por exemplo. Uma série de atribuições que, na prática, são muitas vezes, algumas delas, né, desempenhadas pelos agentes prisionais, que vão agora, a partir da aprovação dessa PEC, se essa PEC for aprovada, ser transformados em polícia penal. E com isso também, os integrantes das polícias civil e militar ficam liberados dessas atividades de execução penal, o que, segundo o autor da PEC, o deputado Maurício Skudlark, aperfeiçoaria o sistema de segurança pública aqui em Santa Catarina.
Muito bem, a gente falou de projetos que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça nessa última semana. E a grande expectativa para a próxima reunião da CCJ, no dia 17 de março, é a apresentação e votação do relatório do deputado Maurício Skudlark da reforma da Previdência de Santa Catarina. Você pode acompanhar o resultado dessas votações, as demais notícias sobre os debates e projetos aprovados aqui na casa, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC, também no Instagram, que é o @AssembleiaSC, e também todo o noticiário da Assembleia Legislativa está no site da Agência L, no agenciaL.alesc.sc.gov.br.
E quem quiser receber essas informações sobre o parlamento pelo WhatsApp, pode mandar uma mensagem sim para o número de telefone 48-9960-1127.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e também com a participação da repórter da Rádio L, Nara Cordeiro, e da coordenadora da Rádio L, Suelen Costa. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!